Vitor me passou o livro de Omens, se chama Água para as Fazendas, né?
Isso.
É 250 páginas, é um livro bastante difícil de ler, eu já li duas vezes.
Sim, é chato, né?
E o que eu descobri? Eu tenho uma apreciação muito maior para Yeomans. Ele é um homem que foi autoeducado, não foi para a universidade, ele fez escola de correspondência, mas é um homem holístico, né? A gente pode reduzir ele a um homem do plow, homem do keyline, mas se você pega o livro e pega o Magic Marker, como se marcar onde ele fala de solo, onde ele fala de matéria orgânica. Ele, em 1948, viajou para os Estados Unidos para encontrar com um tal de Ulrich, que é um famoso cientista de solo, só para entender a parte biológico-química do solo. Então, esse homem, se a gente reduz ele simplesmente à questão de keyline, estamos perdendo muito da contribuição dele, porque ele sabia que não podia fazer nada se ele não fazia um conjunto de coisas, né? Principalmente matéria orgânica, matéria verde, biologia de solo. Ele chama o solo fermento, como você faz pão. Então, eu sou grato hoje para Victor de mandar o livro para mim, mas mais interessante é meu descobrimento de dimensionamento, multidimensionamento de Yeomans. Um cara muito interessante.
É isso que o David está falando, gente. Vamos situar, então, a questão da escala de permanência da linha-chave. A escala de permanência da linha-chave, ela tem um princípio ecológico, que é esse entendimento que as nossas intervenções elas podem criar permanência. Isso tem base nesse estudo do Yeomans, de como, por exemplo, intervenções mecânicas no solo podem trazer uma restauração biológica. Isso tem base no entendimento de que a água, por exemplo, antecede outras intervenções. Isso tem base no entendimento de que sem água não há vida. O Yeomans, ele teve por duas vezes na vida dele, ele passou por situações extremadas. O filho se perdeu no deserto com 3 anos de idade e foi um indígena que ajudou a rastrear o menino, achar o menino e depois conseguir achar água no deserto para salvar o filho dele. Depois, quando esse mesmo filho estava com 15, 16 anos, teve uma queimada na fazenda e o cunhado dele morreu e o menino se escondeu no oco de uma árvore assim e escapou por pouco. E aí ele trouxe essa questão do entendimento, da maneira com que ele honra a água como um elemento realmente de suporte à vida. Em 1950, o Yeomans já dizia o seguinte, que restaurar, não, que ele fazia conservar não é suficiente, é preciso restaurar. Então, o Yeomans, ele é um dos pioneiros do movimento regenerativo, porque ele já dizia na década de 50 do século passado, conservação não é o suficiente, é preciso restaurar. E a gente ainda está incorrendo no mesmo erro, a biologia da conservação, que parte do pressuposto que o homem tem que estar excluído do ecossistema para que o ecossistema possa se restaurar. A gente já perdeu tanta biodiversidade na megafauna, que a gente hoje tem que usar o nosso cérebro para a gente ser o substituto de vários animais da megafauna que não existem mais. Então, existe essa camada de princípios da escala de permanência, existe a geografia da linha-chave, existe a geometria da linha-chave que decorre do entendimento da geografia e dos padrões geométricos de plantio, maximizando a hidrologia, a produção e minimizando os riscos de erosão. E existe um conjunto de práticas de subsolamento do solo dentro desse padrão geométrico, de posicionamento de açudes e de estratégias de irrigação e combate às queimadas que compõem o que hoje as pessoas chamam, a grosso modo, de linha-chave. Então, é importante a gente posicionar isso aí e ter essa reverência que o David acabou de falar aí do Yeomans. Eu aconselho ler dois livros antes, que é o Cidade e Floresta e o Desafio da Paisagem. Porque Água para Cada Fazenda, Water for Every Farm, ele tem uma edição, ele não tem, ele é um livro difícil de ler, é um inglês complicado. Você vê que o David já tem inglês como primeira língua e achou complicado. Ele não é um livro fácil. Tem alguns livros do Yoma que são mais fáceis assim de entender os princípios do que esse.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.